esse episódio todo costurado é o oferecimento da Hering. Só não é melhor costurado do que as próprias camisetas
da
Hering.
Olha aí, que gancho poderoso, hein?
São bons. É, você que tá aí sentado na da poltrona, vamos lá. É, você tem o cupom de desconto Planeta 15 para ter 15% de desconto na loja da Hering online. Aí tem QR Code na tela para você já cair direto no site deles e investigar aí qual que é a camiseta mais seu estilo. Camiseta de algodão Pima, camiseta tecnológica que não deixa odor e não amassa. Ou aí a camiseta básica da Hering, que é tradicionalíssima aqui do povo brasileiro. Também tem outros produtos lá. Investigue lá, tenho certeza que você vai achar alguma coisa maneira para comprar de amigo secreto, Natal, aniversário de alguém aí no final do ano. Com certeza, ou até mesmo para você dar esse mimo a você que você merece. Depois de um ano doído como 2023. Então aqui para essa continuação de episódio, porque a gente é assim, uma grande colcha de retalhos para a sua diversão e entretenimento.
Eu tenho um amigo da minha namorada que ele bota uma roupa, ele me olha e fala, tô bonitinho?
Tipo, uma vez, e ele é um cara mais...
Ele não superou a morte da mãe até hoje, né?
Ele tá consistente, ele é, vamos dizer, avantajado.
Sei.
Aí a gente tava indo na piscina, ele tava de sunga, e aí ele veio vindo, e eu olhei pra ele, espero que ele não veja isso, mas... E eu fiquei pensando, caralho, eu tenho maior vergonha de ficar sem camisa, né? Não me sinto confortável. E o cara meteu um sungão com um sobrepeso gigantesco, e eu pensando nisso quando ele tava vindo na minha direção. E aí quando ele chegou bem perto, ele viu que eu tava olhando, ele falou, e aí, tô bonitinho?
De sunga! De sunga!
Sem jeito, tipo, olha, tá ótimo.
Tá ótimo, esse pinto murcho aí pro lado, tá bacana
esse
demais.
Pendrive que você guardou.
Meu Deus do céu, que vida, hein?
Toca no seu microfone rapidinho. Ele tá sonhando, eu só quero um...
Que perdeu tudo,
pode tocar forte nele.
Ai, Vini, você vai picotando aí o que você achar que a Hering não vai gostar. Tipo isso.
Pode falar mais perto do microfone, então.
Oh!
Mas tá rolando, né? Não perdemos, não, né?
Tá rolando. Eu só estranhei a voz do Varela ser mais baixa que a sua e a que a minha.
Tá, não,
que nunca
tá...
é.
Tá tudo bem, agora vai se acertando e vai funcionar.
A minha voz tá indo do microfone dele, na real.
O bom é que chega, né? Porque se fosse a minha, não chegava também. Então tá bom.
Se quiser desconectar e conectar.
E...
Não sabe se chegou.
O microfone é Livestrong?
Como assim, Livestrong? Qual é que é a Livestrong? Eu não tô sabendo. Ah, é verdade, é verdade. Nossa, isso aí é... O suco dos anos 2000, hein, Daniel? Era um sucesso na escola isso daí, né?
Depois lembra que a galera começou... Foi todo sucesso que a galera começou a comercializar outras.
Sim, sim. Bonitinha a pulseirinha de borracha, hein? Saiu de moda. Eu gostaria, hein?
Aquela pulseirinha de borracha.
É, mandem. Gostaria, mandem pra mim. Mandem pra mim aí. Pulseirinhas de borracha, eu gostaria. Eu tô sem, você viu? Eu tô sem a minha tradicional pulseira que o cachorro comeu, Daniel.
Que maravilha.
Toda vez
engoliu?
Que o cachorro, não engoliu porque eu tirei.
Ali, mascou.
Dele, bravo. É, mas é, toda vez que o cachorro faz alguma cagada em casa, eu lembro do Daniel. Putão. Daniel tem razão sobre os animais. E, às vezes eu discuto com o Oscar Filho, porque o Oscar Filho é o homem dos gatos, né?
Que é chato também.
Eu acho também, porque eu sou, tenho um filho, né? Tenho um filho. E aí o Oscar Filho saiu com uma, esses dias com um machucado no olho.
Ah, eu vi.
Você viu? E foi o gato. Foi o gato.
Eu vi.
E eu vi o machucado e eu falei, foi o gato.
E foi quase no olho mesmo, né? Puta, ele
podia ter morrido, por causa do cego.
Morrido, exagero.
É um perigo isso daí.
Podia ter morrido.
Podia ter morrido.
Mas perdido um olho, ele podia.
Ó, você não sabe como o gato atacou? Tu sabe quando ele parou?
Ele tava, nem era unha, era uma faca. O gato é cubano.
Ó, mas o gato, eu falei pra ele, foi o gato, né? Aí ele falou, vem você. Eu falei, cara... É, meu filho jamais faria isso. Falou, não, porque você deu um chilique quando meu gato, porque quando a gente foi na casa dos caras de filme, o gato dele parou aqui no meu ouvido, um gato muito grande, tá? E um pouco avantajado que meu amigo do Daniel aí. E ele parou aqui do meu lado e começou a ronronar. Sei que é um ato de amor, mas pra mim que tava assistindo um filme que não conheço aquele gato, que agora
nossa,
sei que é um assassino,
ficou
no meu ouvido. Beleza, aí ficou lá no meu ouvido. Eu falei, cara, eu tô um pouco com medo do seu gato aqui, porque eu não conheço seu gato. Se fosse outro gato que eu conheço, eu falei, não, tudo bem. Tá aqui, eu tô aqui. Não conheço seu gato. Os caras ficou chateado, porque pai de gato fica chateado. É. Aí ele ficou chateado, ele guarda isso no coração, falou, você deu um chilique e não aceitar, porque agora eu tô postando foto do gatinho, aí falou, você deu um chilique, aí você é hipócrita. Eu falei, Oscar, é o seguinte, meu filho não faria isso. Aí ele falou, não, é porque se seu filho estivesse falando e eu estivesse reclamando que seu filho tá falando, como é que você ia reagir? Eu falei, meu filho jamais subiria num sofá, pararia de cócoras do lado do seu ouvido e ficaria gritando.
Com potencial de velocidade arrancar meu olho.
Exatamente.
Ontem eu fui na casa de uma amiga da minha mãe, uma senhora, deve ter uns 60 anos, e aí elas foram ver, sei lá o que, lá na casa, e eu fiquei no sofá. E quando eu fui sentar no sofá, tinha um gato preto. Puta, cara, eu odeio, cara.
É muito bom a pessoa que não gosta do que lidar com as
coisas. Cara, eu odeio.
Estar num ambiente com um animal.
Não, e era um gato preto, sabe aquele que a pessoa fala que dá azar? Gato preto, preto, com olho verde. Aí eu falei, puta que pariu. Aí eu falei, será que eu sento no sofá? Porque aí ele vai querer ficar no meu no colo, gato, né? Não, porque aí o bicho quer, né? Aí eu falei, foda-se, eu vou sentar que eu vou ficar de pé aqui na sala. Aí eu sentei. Aí o gato desceu do sofá, falei, graças a Deus. Só que ele veio, e aí eu tava com a perna aberta assim, ele parou aqui entre as minhas pernas e ficou me olhando. E tipo assim, olhando e parado. Eu falei, mano, e eu fiquei pensando, né? Foda. Se esse bicho quiser me atacar, eu não vou ter nem condições, porque ele tá muito perto. Se ele quiser dar um pulo aqui, vir pra cima...
E é um gato adulto.
Era um gato adulto. E aí eu fiquei, eu não vou dar bola. Aí olha eu pensando, né, o cara é o, como chama, o Rasmussen lá. Aí eu fiquei pensando, vou ignorar, porque aí ele vai ver que aqui não tem nada.
É o Richard Selvagem.
É, aí ele começou a passar, sabe quando o gato passa na tua perna pra coçar, assim?
É, tipo, carinho, deixar o cheiro
amor.
Dele.
É. Achei que ele tava te ameaçando, mas é amor.
Não, aí ele começou a passar na minha perna, eu vou falar, eu não vou passar a mão nesse gato, porque aí ele vai acostumar, ele vai querer ficar aqui. Aí foi pra lá, passou pra lá, passou pra cá. Eu falei, puta que pariu. E eu tava de shorts, né? E aí era na minha perna a in natura, né?
E nesse calor, Daniel?
Exato. E aí ele desistiu de mim, mas é chato mesmo, né? As pessoas acham que todo mundo gosta.
É complicado, ao mesmo tempo ele tá na casa dele.
Sim.
Né? Ao mesmo tempo que se fosse humano fazendo isso, seria inaceitável.
Exato, exato.
Né? Se fosse lá, sei lá, o seu Almir chega e esfrega a bunda assim na sua perna. Assim. Complicada a convivência, né? Do humano-bicho com o bicho-gato.
Esse, é o argumento de todo pai de pet.
Você é pai de pet, velho.
Oi?
Você é pai de pet.
Não, mas eu tenho consciência. Eu não acho que não é porque alguém vai lá em casa que a casa é do meu gato e ele faz o que ele quiser. A pessoa não gosta, eu coloco ele em outro ambiente até que a pessoa vá embora, já que ela é minha convidada.
É, uma vez...
Exatamente. Eu sou contra esse argumento, é tipo, a casa é do gato, você que tá aqui de invasor. Falou, não, não tá de invasor, você convidou.
Exatamente, mas... você me recebeu na sua casa.
Eu não vi que você não queria, eu assim, entrei.
Mas o gato não convidou, o gato não mandou nenhum convite. Mano,
eu já contei a história de uma vez que eu joguei a culpa no gato.
Que você foi sair com uma garota?
Cagou na caixa de areia.
Exato. Não, tipo, que eu transei com uma mina. Eu contei essa história já?
Já você contei? Culpou o gato?
E eu culpei o gato.
O que aconteceu nessa...
Não, eu transei com a mina e dia seguinte... no dia seguinte de manhã, a mina foi tomar banho. Só que assim, porra, já era tipo meio-dia, não era de manhã, 7 da manhã. Falei, porra, é domingo, eu quero ir pra casa, almoçar, né? Aí, eu já tava com fome, botei a roupa.
E ela não fez nada pra gente, pelo amor de Deus, não, não recebe
não
mal.
Não, nem se ela fizesse, eu queria só ir embora. Aí, eu pus a roupa, e aí eu fui no box. Eu também podia ter esperado um pouco, né, ela tava tomando banho. Aí eu fui no box, e aí eu falei, ah, então, meio que, tipo, ia dar um ensejo que eu tava vazando. Só que ela me viu de roupa e entendeu. E aí ela falou assim, você tá indo embora? Tipo, meio puta assim. Você já tá indo embora? Tipo assim, você vai me comer, vai embora?
Não vai nem falar tchau, tô tomando banho.
É, é. Aí eu falei, não. Aí ela, então por que você tá de roupa? Aí eu falei, ah, porque eu tô me sentindo estranho, seus gatos estão me olhando pelado, eu preferi botar a roupa. Aí ela olhou pra mim e falou, ah, é normal isso, tipo, como se alguém já tivesse dado essa desculpa. E eu fiquei pensando, caralho, certeza que o cara só queria ir embora também, tá ligado?
Eram muitos gatos te olhando pelado?
Eram dois.
Dois gatos.
Na verdade, eu nem tava...
Eles não estavam te encarando.
Eles não estavam no quarto, eles estavam na sala, mas assim... Eu não tava ligando pra isso.
É uma boa desculpa.
Só teve uma vez que...
Eles mais gostam de assistir. Aliás, são voyeur.
Segue a gente aqui, deixa o like. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau.
Olha aqui, esse emprego não é pra qualquer um. Não é qualquer cara branquelo que vai sentar aqui na minha cadeira, entendeu? Exige um certo pulso, entendeu? Esse, uma certa gana, uma vontade, porque aqui é pressão. Você tá pronto pra aguentar essa pressão, cara? Senão eu não vou te contratar. Você tá preparado, você precisa de cojones, cara! Tá pronto?
Tô pronto.
Então parabéns, você é o mais novo bibliotecário do Asilo Horizontes.
Obrigado.
Você tá preparado pra pressão que esse emprego precisa aguentar? Precisa ter cojones, cara!
Falando do mundo dos negócios, eu queria uma dica de um grande empresário aí pra dar uma acalorada aqui no nosso podcast.
Eu sou bem ligado, assim, nessa galera que é bem-sucedida, como o Roberto Justo, e ele teve uma grande ideia, e aí ele resolveu apresentar pra diretoria dele, e a diretoria foi lá colocando vários defeitos e descreditando aquela ideia.
Como sempre, não é, Daniel?
Eu acho um absurdo colocar limites no empresário brasileiro. Ele falou, olha, ninguém acredita aqui na minha grande ideia. Talvez o problema não seja a minha ideia, talvez o problema seja vocês que não conseguem ter a visão que eu tenho. Talvez o problema seja que eu tenha que demitir todos vocês e trocar a diretoria.
E ele foi lá e demitiu todo mundo.
Todo mundo.
Olha, típico do Bob, admiro, e estou louco agora para saber que grande ideia era essa.
Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole.
Meu primeiro encontro depois de muito tempo e tal, eu tô um pouco nervoso, assim. Então eu queria te perguntar, na verdade, o que você espera de um cara, assim, qualquer homem ideal, assim? Não sei se você já pensou nisso, né?
Ah, que legal que você me perguntou isso. Tá em casa. Já tive bastante encontro, inclusive eu tenho uma lista aqui que eu vou até já passar pra você pra ver se você se encaixa aqui. Olha só, primeiro tem que ser bonito, tá? Mas não pode ser tão bonito a ponto das pessoas darem em cima ou você se achar. Você já tá nessa média, tá tranquilo. Não pode ser calvo. A não ser que você tenha implante. Se você tiver implante, tá tudo certo, mas também não pode ser aquele implante escroto que tira um pedaço da testa e coloca em outro lugar, que eu acho aquele horrível. Você pode ter aquele fio a fio que tá maravilhoso. Não precisa ter uma rola grande. Ah, rola grande, grande. Não, pode ser uma rola média e tal, mas tem que ser depilada. Não pode peidar na minha frente. Se peidar, também não pode feder, tá? Não pode usar sapatênis, coisa ridícula, vocês usam sapatênis. E não pode também jogar beach tennis. E também não pode usar camiseta de banda, que no caso aí a sua, você já tinha que jogar no lixo.
Ah, tá.
Só isso.
É, eu vou... É, um banheiro rapidinho.
Tá. Tá bom. Eu te espero aqui, então.
Opa, boa tarde. Pode sentar aí.
Já tô sentado.
Olha, eu vou fazer essa entrevista aqui com algumas perguntas, bate pronto, jogo rápido, né? É, vai ser bastante simples, tá bom? Se você fosse um animal, que animal você seria?
Baleia.
Se você tivesse uma cor favorita, qual seria essa cor?
Azul.
Se você tivesse um lugar preferido, qual lugar seria?
Praia.
Olha, eu sei que você foi indicado pela Duducha, maravilha, então não tenho muito mais aqui o que enrolar. Parabéns, viu? Você é o mais novo contratado de transportes marítimos aqui do estado de Minas Gerais. Meus parabéns.
É, de fato, o Capricórnio é realmente muito bom de cama, mas o que o pessoal tá querendo saber é como é que vai ser o mês de Sagitário.
Olha, Sagitário, eu gosto muito de usar o exemplo da nossa rainha Xuxa, né? Que esse mês vai ser um problema com as comunicações. Às vezes, aquilo que você tá querendo dizer pro seu parceiro ou pra sua parceira não vai ser muito bem interpretado. Estamos começando mais um Mensageiro Visita os Famosos, hoje com ele, o único, Daniel, ele que é TikToker, criador de conteúdo, vai falar um pouco da sua formação, um pouco das suas aspirações, dos seus desejos, o que será que ele faz nas horas vagas, você vai descobrir, porque hoje eu tô na casa dele. Daniel, tudo bem?
Tudo ótimo.
Queria perguntar pra você um pouco assim da sua formação, você que é um cara que trabalha com a criatividade, o que, que você fez de faculdade?
Pô, fiz SPM aí, publicidade, né? Mas eu sou artista mesmo, né? As ideias vêm, eu nem sei como elas surgem na minha cabeça. É muito natural.
Você decidiu, então, fazer a publicidade porque você era um cara criativo.
Extremamente criativo, sai dos meus poros, assim, a arte. Tudo, assim, flui muito naturalmente.
Então vamos fazer um teste aqui, porque quem sabe faz ao vivo. E o mensageiro é cheio de querer pegar peças. Você, cara criativo, bate pronto, assim, faz um elogio pra uma mulher.
Pô, essa mina é top, né?
Oi, tudo bem? Eu vim aqui, tô um pouco ansioso, me recomendaram muito você, falaram que você é uma das melhores videntes aqui no bar, e eu tô um pouco, assim, querendo saber bastante do meu futuro próximo. Você poderia ler minha mão?
Poderia. Me dá as duas, por gentileza. Meu Deus.
Eita.
Tá complicado.
Tá ruim assim?
Tá ruim demais. Eu tô vendo aqui... Você vai gastar muito dinheiro com bobagem.
É?
Com porcaria.
Putz, mas tem mais alguma coisa assim? Alguma coisa boa? Não sei.
Não, é só isso. R$2.500.
Falando do mundo dos negócios, eu queria uma dica de um grande empresário aí pra dar uma acalorada aqui no nosso podcast.
Eu sou bem ligado, assim, nessa galera que é bem sucedida, como o Roberto Justo, e ele teve uma grande ideia, e aí ele resolveu apresentar pra diretoria dele, e a diretoria foi lá colocando vários defeitos e descreditando aquela ideia.
Como sempre, não é, Daniel?
Eu acho um absurdo colocar limites no empresário brasileiro. Ele falou, olha, ninguém acredita aqui na minha grande ideia. Talvez o problema não seja a minha ideia, talvez o problema seja você. Vocês que não conseguem ter a visão que eu tenho. Talvez o problema seja que eu tenha que demitir todos vocês e trocar diretoria.
E ele foi lá e demitiu todo mundo.
Todo mundo.
Olha, típico do Bob, admiro, e estou louco agora para saber que grande ideia era essa.
Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser.
Tem um negócio para te falar, cara. Não, é importante. Cara, é importante. Vamos pro Guarujá, solzão. Porra, porra, perfeito.
Muito. Eu sou da praia, caralho. Eu amo.
Não, eu arranjei carro do meu pai. A gente vai, ó. Gevoque,
mano. E não tem discussão. A gente combinou. Você dirige.
Perfeito. Então, vambora.
Vamos. Porra, Daniel. Bebida, velho. Bebida e direção, mano. Você vai beber e dirigir, porra? Porra,
jamais beberia e dirigiria ao mesmo tempo. Eu só bebo quando eu paro no farol. É porque se a gente não... Obrigado, pastor, hein? Estamos aqui na rua, em Camaçari, na Bahia, esse calorzão, e vamos entrevistar aqui o primeiro irmão que vai fazer um pedido de oração. Você gostaria de fazer pedidos de oração aí para alguém, para uma pessoa, para um grupo?
Meu pedido de oração é pros caminhoneiros que estão tudo tomando cu. Tá bom, Daniel, o que foi?
O gás tá vazando.
Você é o arquiteto que veio aqui fazer a decoração aqui, as esculturas da igreja.
Perfeito, vim fazer aqui algumas anotações do que você quer aí pra gente decorar a sua paróquia.
Eu tô com muitos desejos há muito tempo. Eu queria que você colocasse pra mim ali um anjinho. Perfeito. ali em cima, bem de frente ali pra onde eu fico aqui olhando durante a missa. Um anjinho peladinho assim, bonitinho.
Pelado?
Isso, peladinho. De frente aqui pra mim assim, com o bigolinhozinho. Ali eu queria também... Outro anjinho, peladinho.
Outro anjo. Pelado também?
É, sempre pelado. Muito importante que eles estejam todos pelados.
Certo.
E todos crianças.
Mas aqui não é a Santo Antônio? Aqui é a paróquia de Santo Antônio?
É.
Não quer um Santo Antônio bonito? Pá!
Santo Antônio, ele vai vir com criancinha no colo?
Você quer que põe uma criança no colo de Santo Antônio? Tudo bem.
Ah, sim. Criancinha peladinha.
Pelado também?
Bem gostoso.
Esse aqui é o monastério da Lailã?
Você chegou, que bom. Eu tô um pouco nervoso, na verdade, o meu primeiro encontro às cegas. Eu nunca fiz isso, na verdade, tá um pouco estranho pra mim.
Mas não era assim, não.
Como assim? Luan?
E aí, vamos, mano?
Vamos, vou lá buscar a bola e o meu caneleiro.
Ih, Daniel, o que é isso aqui, mano? Que é isso aqui, sutiãzinho? Vagabundo!
Pô, sabe como é que é, cara? Sabe
como vagabundo, é. Safado!
Porra, comigo deu mole, moleque! Que isso, a pessoa mano. Sai correndo, esquece até o... Porra, sou moleque piranha, né, porra?
Bom, Daniel, toda sorte do mundo nesse seu novo projeto, mas agora eu tenho que perguntar o que todo mundo quer saber. A gente sabe que você é um cara solteiro, né? Eu gostaria que você dissesse aí pra gente qual é o seu tipo ideal de mulher, que as ouvintes vão ficar ligadinhas aí pra atender essa expectativa.
Olha, Alberto, eu sou um cara bastante exigente aí, pessoal sabe, gosto de mulheres que estejam no topo da pirâmide, assim como eu me considero, né? Um homem bonito, bem sucedido.
Claro.
E, pra mim, o ideal de mulher é mulher com seios fartos, né? Barriga chapada, glúteos arredondados, empinado ali. E rostinho angelical, né? E muito louco, assim. Eu acabei encontrando esse ano uma moça exatamente assim.
Olha só, né? Olha aí, foi informação errada então do pessoal do roteiro. Então vamos ter casamento esse ano, é isso?
Não, acabou que não rolou porque ela era muito superficial, né? Aí não dá pra mim.
Hello, meu nome é Teacher Daniel, ou em português, Professor Daniel. Você viu? Em um piscar de olhos, você já tá aprendendo. E hoje eu vou explicar pra vocês algumas palavras em inglês extremamente importantes no vocabulário. Presta atenção na ortografia que a gente vai colocar aqui embaixo e você vê as diferenças do português. Por exemplo, deu uma fominha? Chocolate, que é chocolate. Dá uma olhada aqui na grafia em português e em inglês. Chocolate. Percebe? Uma outra palavra importante para você que está viajando, deu um problema, aconteceu algum acidente? Hospital. De novo. Hospital, que é hospital em português. Olha a diferença de grafia aqui embaixo. E também uma palavra maravilhosa que é importante você saber. Deu uma sede? Tá numa festa? Ah, caipirinha. Caipirinha. Olha aí a grafia. Que maravilhoso, né? Espero que você tenha aprendido. Fique esperto nos meus próximos vídeos do Teacher Daniel ou Professor Daniel.
Hospital. Chocolate. Caipirinha.
Vamos pra Aspen mesmo, na sua casa? Ele, não, vamos lá, cara, você vai ver. Putz, casinha nova. Eu falei, meu, vou dar essa mão pra... Chegou lá, cara, buzerri na parede. Ah. Eu falei, meu, que alto padrão é esse, cara?
Cafona, cafona.
Por isso eu morri, né, meu? Tá, comprar uma casa em Aspen, tá louco, cara?
Já passou, né, meu?
Pelo amor de Deus, daqui a pouco ele comprou um HB20, né?
Vai ficar batendo o papo pra Ford Focus, daqui a pouco.
Cara, muito gringo, cara.
Vocês têm um dinheirinho?
Ih, meu.
Vai me dar? Nossa, um negócio?
Eu tô sem nada, meu.
Dinheiro mesmo?
Não vai dar.
Tem nada?
Nada, nada.
Meu? Nada?
Não, desculpa aí, cara.
Obrigado, hein? Deus te abençoe.
Felizinho, cara. A gente falando de Bitcoin, o cara pede dinheiro. Não tem físico. Dinheiro físico acabou.
Falando do mundo dos negócios, eu queria uma dica de um grande empresário aí pra dar uma acalorada aqui no nosso podcast.
Eu sou bem ligado, assim, nessa galera que é bem-sucedida, como o Roberto Justo. E ele teve uma grande ideia. E aí ele resolveu apresentar pra diretoria dele. E a diretoria foi lá colocando vários defeitos e descreditando aquela ideia.
Como sempre, não é, Daniel?
Eu acho um absurdo colocar limites no empresário brasileiro. E ele falou... Olha, ninguém acredita aqui na minha grande ideia. Talvez o problema não seja a minha ideia. Talvez o problema seja vocês, que não conseguem ter a visão que eu tenho. Talvez o problema seja que eu tenha que demitir todos vocês e trocar a diretoria.
E ele foi lá e demitiu todo mundo.
Todo mundo.
Olha, típico do Bob, admiro. E estou louco agora pra saber que grande ideia era essa. All the leaves are brown, and the sky is gray. Eu perdi toda a minha família aquele dia, né? Meus pais, meus filhos, a minha mulher. Eu não fui, porque eu tinha uma reunião no dia. Eu mandei eles, eu comprei passagem, mandei eles. E, infelizmente, foi o que todo mundo viu, o acidente. Então, foi uma lição que eu aprendi aí.
Claro, legal. Olha, você que está acompanhando a gente aqui antes dos intervalos comerciais decolar, hein? Viagens para Miami, Aruba e Curaçao. Estou em promoção, tem QR Code na tela aí para você viajar, aproveitar o verão, tá certo? Tô aqui com um voucher aqui para você usar na próxima viagem que você quiser, principalmente para Miami, tem 30% de desconto, levar toda a família. Já voltamos dos intervalos comerciais.
Eu tô um pouco nervosa aqui, é minha primeira vez num encontro à cega, sabe? Mas falaram tanto de você que eu resolvi vir e te conhecer um pouco melhor. Então, preparei uma pergunta, não sei se é assim. O que que aconteceu nos seus últimos relacionamentos que não deu certo, assim?
Não deu certo porque o pessoal se intrometia muito, né?
Que pessoal?
O pessoal da Delegacia da Mulher.
Olá, meu nome é Teacher Daniel. Ou, em português, Professor Daniel. Na aula de hoje, estamos aqui em Londres para fazer uma interação com um londrino e ver como a gente desenvolve essa conversa. Então, hoje, estamos aqui com esse típico londrino e eu vou elogiar. Nada melhor que começar uma conversa do que com um elogio. Hello there. What a nice hat. Where did you buy it?
Chapéu? É 25 de março.
Porra, aí não dá, hein, diretor? Porra!
O que foi?
Jorginho, como é que você lida com seus sonhos?
Bem, sério, você tocou num ponto que pra mim é, assim, eu sou super justo, como eu, até tocando no nome dos justos mesmo, eu vi uma entrevista dele, sei lá, de Reels, Shorts, ele tá falando com o Border, sei lá, directors dele, aquela galera que comanda e tudo mais, ele contando o sonho dele, e a galera, ah, meu, acho que não é isso, tá, que ele, meu, ele mandou todo mundo embora, velho, sai daqui, o problema é vocês, esse é o meu sonho. Você imagina, cara?
Cara, é assim que se faz, velho. Fico pensando que ideia foi essa, né?
Opa, tudo bem? Na verdade era... É duas águas sem gás, né?
Gelada, por favor.
Foi a melhor noite da minha vida, sério. E minha mãe toda preocupada de eu sair com um estranho. Eu amei te conhecer.
Olha o passarinho ali. Olha lá.
Quê?
Ali, ó.
E minha mãe falando, ai... Não. Começa de novo.
A mãe dela tem 9 ali, ó. Ela se jogou pra valer.
Eu sou atriz! Aqui é Fátima Toledo!
Aqui é Teatro Verdade!
Meu, o que tá acontecendo aqui, velho?
É isso mesmo que você tá pensando. Tá, o badminton tá fora de moda, o negócio agora é o beach tênis. O Jorginho é o novo apresentador do Planeta Podcast junto comigo.
Que palhaçada, pô. Eu tava lá na inauguração do prédio na Berrini, meu pai se cortou com a tesourona da fita de inauguração, meu. Só 10 minutos eu ficar fora, você já me substitui.
Não, eu te entendo, man. Podia ser com a Kitana também, mas eu me cortei esses dias com folha de papel, meu.
Folha de papel?
É, mas de dinheiro, né? E aí eu sei, eu te entendo, man, mas é... Até o outfit tá complicado, hein, man.
Tá passado?
Bom, a gente precisa trabalhar. Eu gostaria que você fosse cheirar em outro lugar.
Palhaçada isso aqui.
Obrigado, viu, Jorginho? Desculpa.
É raro, mas acontece muito. Vamos então, que agora o Planeta Podcast virou Planeta Beatcast.
Vambora.
Meu Deus.
E aí, Bertinho? Como é que você tá, meu? Acabei de voltar do jogo de bola, cara. Acabei de tomar um banho aí. Vamos sair, vamos fazer alguma coisa, uma baladinha. Pegar, porra, ali um, sei lá, festa junina aí. De repente, porra, sei lá, não sei, alguma coisa aí que você queira fazer. A gente tá morando juntos faz 6 meses, você não fala muito, né? Você, porra, não tem vontade de fazer nada. Não tem desejo nenhum. É? Lendo livro. Tá bom.
Não, mas tranquilo, mano. A gente vai esperando aí. Posso usar o Wi-Fi de vocês aqui?
Usa aí. Planeta Podcast.
Planeta,
né?
Podcast. O... Aqui.
Senha. E a senha é X Y R L E Y R H A Y.
Sem escroto, hein, velho? Vocês não trocaram quando chegou o modem aí?
É o nome da minha filha, Shirley Rayane.
Então, Daniel, eu te chamei pra fazer aqui a entrevista porque eu quero uma coisa mais natural mesmo. Eu não quero ninguém que seja ator de verdade, não,
mas
e tal.
Mas eu sou ator. Eu fiz Macunaíma.
Não, eu sei que você é ator. Mas ator, assim, de verdade, que ganha dinheiro com isso, vive disso e tudo mais.
Como assim, cara?
É mais uma coisa
eu sou ator, eu ganho dinheiro com isso, porra. É minha profissão. Eu faço propaganda, eu faço peça lá no Bexiga, na praça. Eu fui ator de Prêmio Caboré. Como assim?
Não, beleza. A gente segue assim mesmo.
Não, mano. Porra, por que você começou a falar na minha cara? A gente é amigo há mó tempo. Você acha que eu não ganho dinheiro com isso?
Eu acho que você é ator. A gente segue assim.
Não, mano. Foda-se. Eu não vou fazer esse projeto com você também, não.
Não, Daniel.
Não, chega também.
Que isso? Não precisa disso. Ó, o Daniel não vai participar, mas eu vou seguir fazendo. Oh, porque rapidão, o negócio é assim.
Você tem R$5 pra pegar o blusão aí que eu tô meio. Se tiver 10, de repente eu pego um salgado, isole, sei lá.
Ai, amor, preciso te falar. O maior medo da minha vida é o de te perder.
Oh, fofo.
E o seu, hein?
O meu maior medo é Carlos Alberto de Nóbrega, sem dúvida. Meu maior medo
é
morcegos. Meu maior medo
é
você ficar calvo. Meu maior medo
é
André Surak. Meu maior medo de todos, o Arthur Aguiar fazer mais uma música. Eu tenho medo de... Não, peraí, volta. Carlos Alberto de Nóbrega, sem dúvida. Meu maior medo
é
você ficar calvo.
Isso é muito real, filha da puta. Ai, caralho.
Meu maior medo
é
André Surak.
Eu também tenho fome. É, cara, e meu pai costumava sempre ir à delicatesse, né?
É, meu pai costumava ir na padoca, né?
É, meu pai foi comprar cigarro e...
Ah, se for falar de intercâmbio, cara, o que eu mais gostei foi na Suíça, né? Não tem outro lugar.
Eu fui na excursão do Hopi Hari.
Eu viajei pra Jamaica, né?
Não, depois que eu voltei de Luxemburgo, minha infância, eu passei em Alphaville, né?
Ah, minha infância eu vivi no Sesc.
Na minha infância, eu sobrevivi.
Sonhei com vocês à noite.
Ah, é? Não acredito. O que você sonhou?
Sonho selvagem.
Mentira. Ah, agora eu quero saber, porra. Fala aí.
Tava chupando um cavalo.
Olá, queridos mentecaptos. Estamos começando aqui mais um Escrotocast. Hoje temos um convidado, porque temos sempre um convidado. E hoje resolvemos voltar com ele... para debaixo dos holofotes, ele que estava bem sumido. Tentamos aí chamar o Rafinha Bastos, que teve show nos Estados Unidos, não pôde comparecer. Então aproveitamos alguém que tinha show aqui em Pirapora e vai falar um pouco com a gente. Oscar, falam que você é um comediante muito físico, não é? Mas te olhando aqui de perto, o que te falta é o físico, não é?
Eu te chamo de John? De Lennon? Com esse óculos?
Você pode me chamar de Daniel Varela, que é como mamãe me batizou.
Certo. Você pode repetir a pergunta, porque ela não fez sentido e eu já esqueci.
Falam que você é um comediante muito físico, mas te olhando aqui de perto, o que lhe falta é justamente o físico. Mas bela opção de shorts.
Tá meio desbotado, né? Enfim.
O problema é que do meu ângulo é... a gente vê os gêmeos, talvez.
Isso, você tá gordo. Você acha que agora você não é mais o pequeno pônei e sim o pequeno peixe-boi? Ou o pequeno cavalo marinho? Porque todo mundo sabe que o cavalo marinho é a única espécie que o macho carrega o filho. Não é?
Cara, tá tão ruim assim, de verdade? Tá horrível?
Olha, pra quem te conhece há bastante tempo, você tá no seu pior momento.
Mas eu tô com 45 anos, acho até natural, assim. O Daniel tava me elogiando outro dia, que eu tava com uns braços fortes. Você tá falando, a gente saiu 3 horas da manhã, você tava elogiando meu corpo.
É
você
álcool,
concorda meu. Com isso que ele tava falando?
Álcool, completamente alcoolizado de cappuccino.
A gente tava bebendo um cappuccino. Pois lá é. Na padoca, Santa Etienne, lembra?
Tava escuro, né?
Não tava. Era lá na varanda, bem claro.
É, talvez eu tenha te elogiado, mas já faz umas semanas, não é? Talvez uns...
A gente engorda em algumas semanas, né?
A gente que tem facilidade.
Viado.
No último episódio, Oscar, de uma das temporadas do CQC, você colocou a sua bola pra fora. Você acha que é por isso que o pessoal da produção da Band te chamava de escroto?
Cara, que eu lembre, a produção não me chamava de escroto. Eu era muito bem quisto, inclusive. Até esse dia da bola. Que foi completamente desnecessário e engraçado. Isso me rendeu muita pergunta. Tanto é que o programa acabou em 2014, 2015, e até hoje me faz essa pergunta. Por absolutamente falta de criatividade em fazer novas perguntas.
Nem o ângulo da pergunta se achou bom dessa vez.
Eu acho muito interessante que a gente tá conversando há nem 5 minutos e você já falou 2 vezes da minha bola. Você quer ver?
É, não.
Porque eu não tenho pudores.
Certo. Eu já vi, na verdade. Porque eu dei um zoom.
Saint Etienne. Há 2 semanas.
Depois de um elogio, você vê. E não tem vaga no Raiz, você acredita, Marta? Mesmo assim.
Peço desculpas aí pelo... pela falta de educação do Daniel aí em voltar nesse assunto da sua bola. Mas é inevitável não falar do CQC, mesmo porque faz bastante tempo que você não faz nada relevante. Agora, o CQC, eu queria que você votasse. Porque eu gostava muito de você no CQC e eu tenho os meus momentos preferidos de você no CQC. E eu queria que você escolhesse qual
é o seu momento preferido das minhas escolhas sobre os meus momentos preferidos sobre você no CQC.
Combinado. A hora que você aprender a falar CQC, eu respondo.
Porque ah! Você
soltou um seu que eu sei, que eu não entendi porque você falou assim, mas...
É. Ah! Quando você tomou uma revistada do Héctor Babenco?
Tô achando você realmente um bolha. E não me interessa te responder.
Seria um bolha, só pra...
Sai daqui, cara.
Mas por que que você tá me agredindo? Tá me agredindo, rapaz. Por quê?
B. Quando você e um produtor tomaram um soco do careca da consultora pioneira em cima do guindaste?
Você é um moleque.
Não tá fazendo.
Você que não pode. Chama você.
Você tá louco?
Ou C. Quando você apanhou dos capangas do Genuíno no dia da eleição?
Que não tem imagem disso aí, né?
É, mas dá pra sacar que o pessoal tava violento. São os meus momentos que eu, assim, adoro assistir.
Qual você escolhe?
Olha...
Tem aquele do Repórter Inexperiente, é bom.
Eu não fiz o Repórter Inexperiente.
Ah.
Esse aí é o rapaz do boneco. Rapaz do boneco.
Faz, Igor?
Faz com os bonecos. Ah, faz os bonecos.
Esse é o Danilo Gentili.
É, ah, Danilo, sim, sim. Muito bom ele. Acho muito engraçado.
Ele é bom mesmo, eu gosto muito.
Ele é ótimo.
Eu gosto do careca da construtora. Que você
também
fica
tem
com
a
medo.
Ver com o saco, né?
Por quê?
Porque foi ele que chegou no saco o negócio da Maria do Rosário. Então, tem uma fixação aí do John Lennon de Pirapora do Norte.
É. Eu não vou negar que a minha.
Fixação.
Minha. A figura favorita de geometria é a esfera, não é?
A gente vê pelo óculos.
Sim.
Já experimentou colocar o óculos no seu saco?
O famoso meu pau de óculos?
Oscar, você tá só fugindo, né? Tá fugindo das perguntas. Eu achei que você era melhor em entrevistas. Eu vi que você encarou a chapa do Netão Bom Bife. Achei que você tava pronto pra mim.
Ah. A chapa?
A chapa do Bom Bife. Qual é o seu momento preferido? Apanhando o Héctor Babenco, apanhando o careca da consultora pioneira ou apanhando o capanga do Genuíno?
Acho que apanhando do Babenco.
Do Babenco?
Do Babenco.
Uma revistadinha.
Então foi do consultora.
Consultora.
O consultora
bom,
foi bom,
agora escolheu bem.
Acho que a consultora foi
acertou
boa.
Acertou de segunda.
Foi boa.
2 de 3.
Você acha que o pessoal do CQC não se fala mais pelo mesmo motivo que os seus pais se separaram? Que é você?
E eu seria a causa da separação do pessoal do CQC?
A dos seus pais você concorda, então?
Concordo.
Ah, tá. Concordo. Estamos na mesma página. Então, o pessoal... Não separação, né? Porque vocês nunca foram muito unidos de qualquer forma. Mas eu digo assim, esse negócio de ninguém querer falar com ninguém, ter uma rixa, de repente.
Cara. Não.
Certo.
Eu acho que sim. Oscar, eu tava vendo seu currículo. E além de humorista, você também tenta ser ator, né? Inclusive, você fez...
Eu já consegui.
Eu vi que você fez lá o coadjuvante dos filmes do Carrossel, né? Você era o capanga do Paulo Miklos. E eu fiquei pensando, Oscar
Filho...
Era tipo
o principal dos personagens.
Capanga do Paulo Miklos, que já não é o principal.
Mas era eu que fazia tudo. Ele mandava, mas eu ia lá fazia, né? Eu coloquei fogo no lago.
Certo.
Fui eu que serrei o cabo de aço do pessoal da Pacrençada se fuder.
Não, foi demais. Foi demais. Você foi muito bem.
Então.
Mas eu fiquei pensando, você e Paulo Miklos, qual foi o critério na escolha dos atores? São pessoas que não conseguiram ser atores de verdade, mas aí usaram da própria fama pra tentar empurrar a goela abaixo uma atuação num filme medíocre?
Você assistiu?
Claro que assisti. Assisti, eu estudo convidado, eu falo, nossa, tem que assistir, tem que se preparar.
qual é o plot twist do filme 1, Carrossel, o
Carrossel
filme
1? Tem aquela menina que odeia os pais, né? Que é a... Não tem a...
Que odeia os pais, não tem.
Larissa Manoela.
Ah, achei que você tava falando Suzane von Richthofen.
É,
ou como diria que... Oscar Elis Matsunaga.
É o futuro da Larissa Manoela, né? Que é a menina que...
Ela adora os pais, ela ama os pais.
Ela ama. É, os pais amam muito ela também. Só não gostam muito quando ela vai na Umbanda, né? Aí eles ficam um pouco chateados.
Ou quando pede milho.
É. Pode ser também. A menina também. Milho.
Na praia.
Já pensou a bosta da Larissa Manoela?
Não.
Nunca quando você pensei. Come milho, né?
Ah.
Tem um pouquinho.
Eles sobrevivem, né?
O cocôzinho dela.
Ela caga sempre um adolescente de 12 anos.
Foi isso que você falou pro Cirilo pra ele desistir dela?
O Cirilo nunca desistiu dela. Ele, acho que até hoje ele tá lá.
Tá tentando?
Sim. Acho.
Mas e o teste, como é que foi?
Que teste?
Do Carrossel.
Não teve teste, eu lembro que eles me chamaram e o diretor, né? Que é o mesmo diretor, inclusive, do filme da Suzane von Richthofen.
Grande filme.
Hã?
Grande filme.
Você assistiu também?
Assisti, esse eu vi.
Qual o plot twist?
É uma menina que mata os pais, no 1, é a menina que é a culpada. No 2... É o menino que é o culpado. E agora tem o 3 também, que é o julgamento que tem Jacaré Banguela. Agora, o momento que destaca mesmo é a piada do Pintão, né? Piada do Pintão, pra quem não assistiu aí o filme, tem que assistir só pela piada do Pintão.
Não lembro.
Você não assistiu o filme?
É, então, mas aí a gente fez uma chamada via Skype. E no primeiro filme basicamente não falo, né? E daí eu lembro muito bem do diretor perguntando, mas você vai conseguir fazer? E eu não gostei muito da pergunta aqui. Principalmente porque eu não falei, eu tinha que só estar ali, né? Eu não entendi direito a pergunta dele. Mas essas coisas acontecem muito na minha vida, né? Tipo, quando eu entrei no CQC, uma das coisas que falaram pra mim foi: de todos os piores, você foi o melhor. Não é um jeito muito, né?
Lisonjeiro, não é?
É, de começar com uma autoestima lá em cima o programa.
Ah, é verdade. Mas argentino é sempre bastante honesto, né?
É. Mas no segundo programa, no segundo filme, eu tive muita fala. Aí eu pedi pra cortar.
Vocês também não gostam de trabalhar, né?
É. Eu prefiro dormir.
Você é tipo Jaiminho.
Do carteiro?
É. Pra evitar fatiga, né?
Não, porque tem o Jaiminho do Carrossel, né?
Eu não assisto essas coisas. É, Oscar, sabe uma coisa que me surpreendeu muito na sua carreira? Foi um momento bastante icônico, eu diria até, que foi quando você imitou Rafinha Bastos. Muito, muito engraçado. Inclusive, estava revendo um corte seu aqui no Planeta, imitando ele, um dia que pediram uma fotografia enquanto ele estava comendo. E as pessoas falavam, nossa, a imitação é muito boa mesmo. E são dois momentos que eu guardo com...
Parece o gordo, né?
É. Engraçado, você não engorda no braço mesmo, hein? Olha. Por que você, pra porra, sua carreira decolar, não imita o Rafinha mais vezes no palco pra ser engraçado? De verdade.
Cara, isso é uma coisa que o Rafinha falou, então eu também não vejo originalidade na sua pergunta.
Ele falou isso?
Ele falou isso.
Tá vendo como as pessoas estão chegando às mesmas conclusões?
Mas eu acho que pelas pesquisas que você fez pra tentar me humilhar aqui perante...
Jamais, olha isso. São tudo perguntas honestas, sinceras, e de alguém que tinha outro convidado, mas que teve que fazer essa pauta às pressas.
Entendi. Bom, mas o Rafinha disse isso, que ele ficou muito feliz pelo milagre de eu ter imitado ele, pelo milagre de eu ter ficado engraçado por ter imitado ele. E eu concordo.
Muito bom mesmo. Até sem caracterização você imita bem. Você poderia dar uma palhinha?
Cara, não. Não. Desculpa, mas eu sem aquele nariz não sou nada. E eu tenho que estar com aquele nariz. Né?
Eu gosto da manga com tatuagem. Parece um mini craque do Rafinha.
Inclusive, acabamos de fazer o Cineclube de Sangue Negro. Quem quiser conhecer mais um pouco sobre o trabalho aqui do Planeta Podcast, vá lá assistir o Cineclube de Sangue Negro, que tem um personagem, Daniel, que se vocês comparassem o CQC com o filme Sangue Negro, vocês vão lá nos comentários e me digam quem seria dos CQCs o personagem Daniel do filme Sangue Negro. Mas, Oscar, você é da cidade de Atibaia, não é? Filho de Atibaia, que é o lugar que ultimamente não tem uma fama muito boa. Afinal de contas, é o lugar que abrigava o sítio do Lula.
Sim, abriga ainda, porque o sítio não mudou de lugar.
Ainda tá lá o sítio, mas é do Lula ainda?
Não sabemos nem naquela época se era, né? Ainda não ficou claro isso aí.
Aí que tá a pergunta. E também abrigava Queiroz. Sim. O amigo de Bolsonaro.
Sim.
Você aqui, não quero te colocar numa situação difícil, eu sei que política é um assunto sensível.
Delicado.
Nesse momento, mas o que você acha que envergonhou mais a cidade de Atibaia? Sítio do Lula ou esconderijo de Queiroz ou sua participação na Hebe?
Foi tão ruim assim o que eu fiz na Hebe? Foi ruim? Por quê?
Inadequado, né?
Por quê? Imitando um gato na frente da Hebe?
Achei inadequado. Até na edição a gente pode relembrar isso aí, porque ninguém deve lembrar disso.
Poxa, eu me senti muito bem. Muito bem. Minha camiseta era linda. Eu lembro muito bem desse dia que tava... Achei bom. De verdade, achei bom. Velhos... Fazer velho rir é sempre muito difícil, né? E era uma plateia de velho.
Ela então, te deu o selinho?
Não naquele dia. Num outro dia ela deu. Porque justamente isso, a minha piadola com ela foi essa. Eu falei, Hebe, você foi a minha primeira. Ela, ah, 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 aquela risada dela. Por quê? Eu falei, porque a primeira vez que eu apareci na televisão foi no seu programa. Aí ela esticou o beiço da onde ela tava e veio para dentro da minha boca.
E ela falou gracinha?
Gracinha eu não lembro se ela falou.
Ela geralmente não era muito de mentir, né?
Não era. Por quê?
Engraçado, você tem músculo a mais aqui. Olha.
Aqui. Sim.
Por quê? Masturbação frenética?
Eu não sei, tem umas coisas estranhas aqui no pescoço também. Dizem qual é o seu problema.
Você tem uns músculos a mais, né?
É.
Olha, Oscar.
Eu malho, né?
É, não dá pra ver. Você é muito próximo do Danilo Gentili.
Talvez você pegue chato no olho, sabia, né? Eu coloquei o seu óculos no meu saco. Talvez você tenha chato no olho.
Nos cílios, talvez.
No olho.
Ah, pode ser. Agora, a minha sugestão pra você é, talvez, raspar os pelos pubianos.
Mas...
Não precisa. É, não precisa. É desnecessário.
É a menor necessidade.
Esses shorts do Rivelino nos anos 70 aqui.
Não é. Esse aqui eu comprei, porra. Esse aqui é marca. Esse aqui é marca.
É.
Esse aqui é marca, tem marca. Vê a marca aí. Qual que é a marca aí? Lê aí.
E pra mim?
É, pra você.
Pra eu ler.
Lê aí, marca.
Eu acho que é Nike, viu, Daniel? Nike.
É. Osklen.
Ah, eu confundi.
E aí?
Parece que você tá de cueca, né? Tá caindo, mas é só branco a parte de cima.
Ah, vai tomar no seu cu.
Que isso?
Que isso, mas aí. Ué, mas.
Poxa vida. Eu venho com uma roupa decente, você. Só porque eu não tô de pele?
É, eu acho um pouco descaso com o nosso programa. Eu vim de shorts, não é? Uma camiseta Hering azul, é isso?
Aí você tá de pele e calça jeans, é isso aí.
Isso aqui não é calça jeans. Isso é calça de brinda, mas pura finesse. Costurada por monges beneditinos do Alasca, tá certo? Eu tô com um casaco Vison, certo? Com chichila albina aqui. E você tá de tênis de corrida, um shorts na coxa e uma camiseta básica sem marca nenhuma. Eu acho, assim, um pouco a mais.
A menos, né? Se eu não tô com marca, é menos.
Então, você concorda comigo. Concordo, mas discordo. Você é muito próximo.
Ele tá ficando muito careca, né? Porque dá pra ver o cabelo dele
sim, entrando. Sim, muito careca.
E ele tá. Ele deixa essa franja pra esconder. Não é tipo a Larissa Manoela mesmo.
Ela cai, cara. Eu não tenho o que fazer. Mesmo que eu coloque aqui, ela vai cair em algum momento. Eu não gosto de passar gel. Diferente de você.
Certo. Eu passo.
Você não passa?
Passo.
Desde sempre, né?
Sempre.
Mas pra você é bom.
Pra mim, pra todo mundo que usa.
Ah?
Gel.
Faz sentido. É, o Danilo, você é muito próximo. É, quando falaram no programa que precisavam substituir o Léo Lins, todo mundo pensou, a gente precisa de um comediante engraçado, divertido, expansivo. E todo mundo pensou, Igor, por que não você? Será que é porque você não tem essas características? Eu não quero colocar uma semeadura de discórdia nessa amizade. Mas você entende onde eu quero chegar?
Pelo mesmo motivo que quando morreu o papagaio da Ana Maria Braga, não colocaram eu lá.
Você não é muito bom de...
Eu acho que eu não sou muito bom de...
Oscar... Hoje você está, né, faz parte do grupo Stand-Up Raiz, né, que para quem não sabe, a raiz é a parte que fica embaixo da terra, né, tenho conversado com o Pedro Cardoso e ele disse que é raiz, humor raiz, porque deveria estar enterrado bem profundo embaixo da terra. Mas eu acho que esse nome não condiz com vocês. Eu conheço vocês há muito tempo. Sei da dinâmica do grupo, conheço todo mundo que tá lá. E eu queria dar uma sugestão para vocês, de repente, mudarem o nome do grupo. Que tal Danilo Gentili e seus amigos menos famosos?
Eu acho que pode ser, fica mais claro, né? Como o de vocês, que é comédia secreta, porque ninguém vai, porque ninguém sabe que existe, de tão secreto que é. Então, você vai a um mar de gente que não foi, né, tipo, basicamente vocês no palco. Então faz sentido, acho que é mais justo com quem paga, né? Eu concordo.
É.
Bom, né?
Bom. É, bom senso, bom. Né, da sua parte, em concordar.
Sim.
Não é verdade?
Não, inclusive, acho que só precisa do Pompiani lá, porque ele, só ele... Enche boa parte ali já.
Ah, sim. Ele é bem volumoso.
Uns 30% ali já.
Sim. É sempre bom ter um gordo, né, no grupo.
Mas eu não tô entendendo direito aqui. Vocês estão falando mal de mim. Estão falando
jamais.
Que eu tô gordo, que não, tá eu gordo. Uso roupa de marca, não uso roupa de marca.
Não, não.
De fato. Que eu tô vampirizando o Danilo Gentili. Não tô entendendo
não, não.
O ponto, o objetivo.
Não tá vampirizando também, né? Ele que não encontrou pessoas... melhores pra estar junto.
Vocês acabaram de falar do Igor. Que o Igor foi chamado.
Então, mas isso
por que o Igor
ele não topou?
Por que o Igor não tá no meu lugar no stand-up raiz, então?
Porque você não. Porque o Igor não sabe fazer.
Na verdade, é porque o Pedro Cardoso gosta do Igor. Ele não deixou. Falou, Igor, você não vai.
Você gosta de animais?
Você trouxe alguma coisa pra mim?
Trouxe.
Você fez aí Carrossel 1, Carrossel 2, fez Escola do Barulho, né? Escola do Bagulho?
Escola do Barulho? Do bagulho.
Escola do Bagulho? Não.
Escola do Bagulho?
Não, tem outro nome.
Mas o que acontece? A internet, ela muda as palavras quando você
eu acho busca? Que eu não prestei muito atenção mesmo. É Escola do quê que você participou lá?
Então é Escola do Barulho.
Escola do Barulho?
Eu virei o Dedé Santana agora.
É um filme da Sessão da Tarde, essa tradução é ótima.
Marcelo, Martelo, Marmelo. Bastante coisa. Marcelo, Marmelo, Martelo. programa da Maísa, quer dizer, bastante fez teatro infantil, bastante coisa com criança, né? Fez bastante, tá lá no seu site Teatro Infantil.
Não tá no meu site.
Não tem filhos, mora sozinho com dois gatos, tá sempre criança, gosta de ter criançada em volta.
Fã de Michael Jackson.
Fã de Michael Jackson.
É que tinha uma linha, você precisava seguir, precisava corroborar. Entendi, então você... sim. Filho, sim.
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 Não sei, você gosta bastante, né?
Gosto de crianças, eu adoro crianças.
Crianças em sim. volta de você, né? Sim. Você gosta assim, né?
E dentro.
Dentro do quê? Da casa.
Não.
Nós somos um podcast sério, jamais tiraríamos nada que você falasse de contexto, não é? Então...
Foi estranha essa construção dessa frase.
Você,
isso que você acabou de falar. Somos um podcast sério e não vamos fazer contexto. Foi estranho o que você construiu.
Eu posso repetir para você.
Melhor, porque...
Nós somos um podcast sério. Jamais tiraríamos nada do que você dissesse para fora de seu contexto.
Agora? Agora ficou. Agora bato palmas.
Obrigado. Bom, acho que é isso.
Mas aí fez uma dissertação e não vem pergunta depois disso?
É, não sei. É uma coisa que eu observei, acho que o Daniel também observou. Não sei se você tem algo a dizer sobre isso, sobre essa obsessão por crianças. Você fica o tempo inteiro se colocando em situações para que elas fiquem perto de você. Não sei. Não sei. Estranho, né?
Vocês querem jogar pra mídia o problema que eu tenho, é isso?
Não, jamais a gente gostaria...
Querem um corte falando o problema que eu tenho, é isso?
Não, não. Qual é o problema?
Vocês vão fazer isso mesmo? É isso que eu tô entendendo?
Vocês
querem que eu fale, é isso?
Por favor.
Eu sou estéril. Por isso eu não tenho filhos. Tá bom pra vocês?
Deus sabe o que faz, né? É triste, mas talvez não era pra ser. Tem vários Oscars netos por aí, não é? Até porque dar o nome de Oscar pra vários filhos é bem estranho.
Principalmente se forem mulheres, né?
Hoje em dia tá na moda, né?
Faz o seguinte. Manda um abraço pro Marcelo Tais.
Mandarei, Pedro.
Só isso.
Certo, mandarei. Eu aprendi a resposta agora. É isso.
Joia, podemos conversar rapidinho?
Manda um abraço pro Marcelo Tais.
Mas nem mais do que isso?
Só isso.
Só isso mesmo? Só. Pode ser um abraço meu comigo? Não.
Manda um abraço pro Marcelo Tais, só isso.
Tá bom.
Você falou de um jeito um pouco fascista, eu achei, mas isso fica pra outro dia, não é?
Tá sendo mal educado.
Acontece. Olha, é isso que tinha pra hoje. Desculpa a perda de tempo. Segue a gente ou não. A gente só não tá nem aí, que a gente não aguenta mais ter que fazer isso, tá bom? Tchau.
Claro que assisti, eu estudo o convidado, eu falo, nossa, tem que assistir, tem que se preparar.
Qual é o plot twist do filme 1, Carrossel, o
Carrossel
filme
1? Tem aquela menina...
Qual é a chance?
Eu tenho filho, vai que, de repente...
Não tava, era lá na varanda, bem claro.
Não, verdade, é verdade, mas sabe como é, não é? Tava querendo...
Não.
Não dá, não consigo olhar pra ele e não rir dessa porra aí. Olha.
Beijo.
Tá doente do caralho. Beija aqui. Você teria que ter beijado, você sabe, né? Daniel Day-Lewis, porra.
Perdão.
Total.
Você não é muito bom de...
Eu acho que eu não sou muito bom de...
Você gosta de animais?
Você trouxe alguma coisa pra mim?
Trouxe.
Chegou o grande momento.
Foi mal, não resisti. Desculpa, eu acabei já.
Uma mulher chamada Oscar? Porra!
Eu vou te levar nos lugares. Agora que você tá solteiro, eu preciso te levar nos lugares, Oscar. Mais bela opção de shorts.
Tá meio desbotado, né? Eu, enfim.
O problema é que do meu ângulo é... A gente vê os gêmeos, talvez.
Vai tomar no cu.
Não dá pra fazer com o cara, ele é louco, velho.